100 anos de rádio no Brasil. Podcast.
Caipirinha Appreciation Society.
Atualmente, o consumo de podcasts cresce vertiginosamente no Brasil e no mundo. Mas você sabe como o formato surgiu?
Oi. Está começando a nona edição do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos.
Marcelo Kishinevski, professor e pesquisador de rádio e diretor do Núcleo de Rádio e TV da UFRJ.
O podcast surge por volta de 2004 e 2005, quando você tem um sistema de distribuição e assinatura de conteúdos via internet surgindo, o chamado RSS, que vai permitir a assinatura de conteúdos em áudio na web. Isso é uma novidade importante que vai possibilitar uma fidelização de audiência, a possibilidade de atualizações automáticas, as pessoas recebendo notificações sobre a atualização de um conteúdo de áudio, coisa que não acontecia antes no rádio e internet tradicional.
Marcelo Abud, radialista, podcaster e professor de criação e produção de áudio na FAP.
Adam Curry, um ex-VJ da MTV, criou o termo podcast no sentido de transmissão para iPod. E em meados de 2004, junto com o Dave Winner, ele foi o responsável por desenvolver os primeiros podcasts lá nos Estados Unidos.
Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Mas então o podcast é o rádio fora do rádio? Ele nasceu gerando dúvidas nos pesquisadores, porque apesar de não ser transmitido pelas ondas hertzianas, o audiocast também usava a linguagem radiofônica. E agora, as emissoras de rádio também oferecem alguns de seus conteúdos em formato de podcasts.
Marcelo Abud.
O fato do podcast ter uma enorme aceitação no Brasil, cada vez maior, aliás, tem muito a ver com a nossa cultura radiofônica, pelo fato justamente de brasileiros e brasileiras sempre terem tido esse amor pelo rádio, pelo companheirismo, pelos conteúdos diversificados, por ser entretenimento, mas também informação.
Você é do tipo que passa a noite fritando por causa de problema?
Marcelo Kishinevski.
É muito evidente que o podcast é um formato radiofônico, uma prática radiofônica que tem características próprias. Não é porque não é feito ao vivo, é um conteúdo sob demanda, que pode ser ouvido em qualquer local, a qualquer momento, que vai deixar de ser rádio. É todo um universo novo que constitui esse ambiente, o contexto do rádio expandido. O rádio que transborda, né, das ondas hertzianas para outros dispositivos, para outros suportes, em múltiplas temporalidades.
A multiplicidade de gêneros e temas dos podcasts é um dos seus mais importantes diferenciais. Estudos apontam que o tema cinema, séries e cultura pop é líder absoluto das produções, seguido por esportes e recreação e comportamento.
Marcelo Abud.
As possibilidades narrativas do podcast são as que a gente conseguir imaginar.
Marcelo Kishinevski.
O podcast ele surge meio como um audioblog, as pessoas trazendo suas impressões pessoais sobre o mundo, e depois ele vai se desenvolver, assumindo novos formatos, novas linguagens. Você passa a ter o podcast de mesa redonda, de debates, de entrevistas.
Hoje a gente recebe aqui uma poeta superior, uma cronista da vida amorosa e urbana no Brasil e também uma grande leitora, Letícia Novaes, também conhecida nos palcos como Letrux.
Você tem a possibilidade também de podcasts narrativos, de contação de histórias. Você tem podcasts que são boletins ultra segmentados, especializados, de assuntos muito específicos que você não vai encontrar no rádio AM/FM.
Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e no episódio de hoje a gente vai falar sobre bioantropologia, mas basicamente é biologia de gente.
Com um enorme crescimento do público ouvinte de podcasts, o modelo de negócios do setor também vem se modificando ao longo dos anos.
o podcast deixa de ser um meio artesanal e passa a ser um meio massivo, organizado em torno de grandes plataformas de distribuição que são fundamentais para a visibilidade de qualquer podcast. E essa diversidade de vozes que você tinha no primeiro momento, hoje eu vejo como uma diversidade bastante ameaçada por essa plataformização da comunicação e da cultura, por esse processo de concentração de poder nas mãos de um punhado de pequenas, grandes plataformas que são os grandes novos intermediários da mídia sonora no Brasil e no mundo.
Marcelo Abud.
A gente já teve conteúdos independentes que se destacaram mais do que hoje. Porque hoje, quando um bom conteúdo independente se destaca, normalmente as empresas que estão produzindo podcasts, elas acabam procurando esses produtores independentes e incorporando eles ao grupo. Por outro lado, a gente tem sim produtoras que fazem um tremendo sucesso com independência. E o que vai fazer com que esses produtores independentes que se dedicam apenas e tão somente a produzir os seus podcasts permanecerem ou não é a ética ao se colocar um conteúdo no ar.
Atualmente, as grandes plataformas de transmissão de audiocasts seguem muito mais o gosto do público do que ditam as tendências de mercado. Seu maior desafio é aprofundar a personalização dos conteúdos sem perder o elemento surpresa, que é o fator que mais mobiliza a audiência de podcasts.
Ok, bye!
2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.